Bem-vindos ao IBGP Responde. Hoje a gente mergulha num tema, olha, fascinante e super atual: OKR na gestão pública. Confesso que é um assunto que me interessa muito, sabe? Principalmente para essa promessa de mais agilidade, mais foco para o setor público.
Olá! Sem dúvida, um tópico essencial hoje em dia. Falando nisso, não posso deixar de mencionar o trabalho excelente dos professores Sérgio Diogo e Rodrigo Oliveira.
Ah, sim, os especialistas do IBGP, o Instituto Brasileiro de Governança Pública.
Exatamente. As palestras deles são, assim, muito boas para clarear as ideias sobre OKR. Que tal a gente usar os insights deles como guia para a nossa conversa hoje?
Perfeito.
A gente pode tentar desvendar juntos como essa metodologia, o OKR, que significa Objectives and Key Results, né, objetivos e resultados-chave, como ela pode funcionar na prática no dia a dia do setor público.
Sua ideia. Vamos lá. Me diz uma coisa. O que exatamente torna o OKR tão especial, tão transformador para a gestão pública? A gente ouve muito falar em agilidade, mas como o OKR entrega isso de verdade?
Boa pergunta. Se a gente pegar o que os professores Sérgio e Rodrigo mostram, a transformação vem de alguns pilares bem importantes. O primeiro, acho, é o alinhamento estratégico.
Alinhamento.
Isso. Imagina só. Todas as equipes de secretarias diferentes, departamentos distintos, todas remando na mesma direção, com os mesmos objetivos claros, compartilhados. Isso, por si só, já é um ganho enorme, né?
Com certeza.
Depois tem o aumento, assim, radical da transparência e da responsabilidade. Os OKRs, por natureza, são abertos dentro da organização. Todo mundo sabe o que se espera, quem é responsável pelo quê, fica tudo mais claro.
Você, essa questão da transparência é chave, né? Ainda mais no setor público. E imagino que isso acabe incentivando também a inovação, certo?
Exato. É o terceiro pilar. Fomentar uma cultura de inovação, de experimentação, mas com foco em resultado. Quando você define aqueles resultados-chave mais ambiciosos, você meio que empurra as equipes a buscar novas soluções, a testar coisas novas.
Uhum.
E por último, mas não menos importante, a agilidade para responder às demandas da sociedade. Os ciclos de OKR costumam ser curtos, trimestrais, geralmente com revisões frequentes.
Ah, isso é bom.
Pois é, isso permite que a gestão pública se adapte muito mais rápido às mudanças, às necessidades das pessoas. Sai daquele planejamento anual super engessado que muitas vezes perde o bonde, né?
Entendi. Então, alinhamento, transparência, inovação e agilidade. Parece mesmo um pacote bem poderoso. Mas para ficar mais concreto, como é que esses pilares viram benefícios no dia a dia? Estou pensando aqui, por exemplo, no papel dos auditores públicos. É um papel tão crucial para a governança.
Ótimo ponto. Os benefícios para a auditoria são bem claros. Primeiro, melhora muito o monitoramento das metas. Como os resultados-chave precisam ser mensuráveis, fica bem mais fácil para os auditores acompanharem o progresso, avaliarem o desempenho de verdade.
Certo.
Isso, claro, fortalece a governança, a prestação de contas, a famosa accountability. E também aumenta a capacidade de identificar riscos e oportunidades mais cedo, sabe? Porque os objetivos e o andamento estão ali, claros para todo mundo ver.
E imagino que estimule a colaboração também.
Sem dúvida. Estimula a colaboração entre as áreas, porque muitas vezes um OKR exige esforço de vários setores juntos para acontecer.
E isso acaba mudando até o perfil do auditor, não é?
Tirando um pouco aquela visão só de fiscalização.
Precisamente. O papel do auditor evolui, fica mais estratégico, mais consultivo. Ele começa a agregar valor de outra forma, analisando se os objetivos fazem sentido, se os resultados-chave são bons, se os processos estão ajudando a chegar lá. É uma visão além da simples conformidade, focada na efetividade mesmo.
Muito interessante essa mudança de perspectiva. Agora, para os gestores públicos que estão nos ouvindo e pensando, poxa, quero tentar isso aqui, quais seriam as dicas práticas, os passos essenciais para começar? Talvez com base no que os professores Sérgio e Rodrigo costumam recomendar. Olha, com base no que eles ensinam, alguns pontos são fundamentais. Primeiro, definir objetivos que realmente inspirem, que estejam ligados ao interesse público de verdade. Algo tipo melhorar a qualidade da educação básica ou reduzir o tempo de espera no posto de saúde.
Uhum. Coisas que engajam.
Isso. Segundo, estabelecer resultados-chave que sejam mensuráveis específicos, sim, ambiciosos, mas, claro, alcançáveis. Seguindo o exemplo da saúde, diminuir em 15% as filas para consultas X em 6 meses. Tem que ser concreto.
Certo.
Terceiro, promover feedback constante. OKR não é para definir e guardar na gaveta. Precisa de acompanhamento regular, check-ins, talvez semanais, e aquelas revisões trimestrais para ajustar a rota.
E imagino que a adaptação à realidade do setor público seja um ponto crítico também, né? Com leis, burocracias...
Fundamental. Esse é o quarto ponto. Adaptar o framework. OKR não é uma receita de bolo que você aplica igual em todo lugar. Tem que considerar lei de licitação, processo orçamentário, a cultura da organização. Não dá para ignorar isso.
Faz sentido.
E por último, mas talvez o mais importante, engajar todo mundo. A liderança tem que abraçar a ideia, dar o exemplo. Mas as equipes na ponta também precisam entender o porquê daquilo, como elas contribuem, senão não funciona.
É, parece um processo bem completo, mas como toda mudança grande, imagino que tenha seus desafios. Quais são as barreiras mais comuns que os gestores enfrentam ao tentar implementar OKRs no setor público?
Ah, sim. Desafios existem, com certeza. A resistência à mudança cultural é um clássico, né? Mudar o foco de cumprir tarefas para entregar resultados é, bem, é uma mudança de mentalidade.
Difícil, né?
É. A chave aqui é comunicar bem os benefícios, treinar as pessoas e ter o apoio forte da alta liderança. Outra barreira é a própria burocracia, que é uma característica do setor público.
Sim.
A dica é tentar adaptar o OKR, simplificar o que for possível, claro, sempre dentro da legalidade. A falta de capacitação também pega. Investir em treinamento, workshops, materiais de apoio, como os que o próprio IBGP oferece, ajuda muito.
E a definição dos próprios OKRs? Imagino que se errar a mão aí já complica tudo, né?
Com certeza. Objetivos muito vagos ou resultados-chave que não dá para medir direito são armadilhas comuns. É aí que usar critérios como o SMART, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, ajuda demais a criar OKRs que funcionam.
Entendi.
E, para fechar, a comunicação ruim. Se os OKRs não forem bem comunicados, de forma transparente, aquele alinhamento que a gente falou no início, ele se perde. É preciso ter canais claros, rituais de comunicação que funcionem. No fim das contas, sabe, implementar OKRs é bem mais do que só adotar uma sigla nova. É um passo importante para ter uma gestão pública mais moderna, mais transparente e, principalmente, mais eficaz, que entregue valor de verdade para o cidadão.
É uma perspectiva muito animadora mesmo. E para quem ficou interessado, quer se aprofundar mais nesse mundo dos OKRs aplicados à gestão pública, vale muito a pena dar uma olhada no curso Gestão de Metas e Resultados com OKR.
Sim, que é justamente com os professores Sérgio Diogo e Rodrigo Oliveira.
et.br, lá tem informações sobre os cursos gratuitos do IBGP e também os detalhes sobre a próxima turma desse curso específico de OKR. Vale conferir. Foi uma conversa excelente, muito esclarecedora. Obrigada pela troca e a todos que estiveram com a gente até o próximo episódio do IBGP Responde.